entorno afetivo e valores que cada um de nós encontra em seu meio social, e aí nós devemos questionar que valores nós estamos oferecendo à nossa infância. Essa é uma afirmação da Unesco, né? Posto que as guerras nasçam na mente dos homens, é na mente dos homens que devemos erigir os baluartes da paz. E os cuidados básicos na primeira infância são base sólida para todos os demais aprendizados e formam os pilares fundamentais para a prevenção da violência e para a construção da cidadania com a melhor relação custo-benefício. A violência nasce da violência, nutre-se da violência, desenvolve-se e morre com a violência. É necessária uma radical mudança de valores. Próximo. Há muito, então, por ser feito e a nossa expectativa dentro do Instituto 06 é que, se nós semearmos, nós vamos colher frutos disso. Próximo. Isso é só um delírio ou nós podemos criar este contexto favorável? Então, aqui eu queria dizer para vocês que nós temos bons modelos nacionais. E vou citar para vocês três. Um, que é o programa no Rio Grande do Sul, que é um programa de Estado, não é mais um programa de governo, que é o PIM, Primeira Infância Melhor, que hoje atinge a maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Ele é um programa de Estado, portanto, mudando os governos, ele permanece. Nós temos um projeto em Uberlândia, feito pelo presidente da Câmara Municipal. E temos aqui, na cidade de São Paulo, o programa da Associação Monte Azul, que conseguiu, dentro da região mais violenta, que era a região mais violenta do planeta, a região do Jardim Ângelo e Jardim São Luís, nós temos o infeliz recorde no cemitério de São Luís, que nós temos o cemitério do mundo que tem o maior número de mortes violentas, 80% dos mortos lá são por morte violenta. A UT, Adriana Friedman e uma série de pessoas da Aliança Monte Azul conseguiu ter dentro deste local uma situação de menor índice de violência do município de São Paulo, né? Então, são bons modelos nacionais. Próximo. Um ponto-chave do nosso ponto de vista é que é impossível falar em desenvolvimento de uma nação como o Brasil, e muito tem se falado nisso hoje, sem considerar a importância do cumprimento das políticas públicas voltadas para a promoção de uma infância saudável. Esse é o nosso endereço eletrônico, essa é a forma de contato conosco. Obrigado, e eu fico à disposição para as perguntas.
Então, a gente está gravando tudo, vai colocar no site. O microfone vai chegar, por favor, levantem as mãos.
Eu quero informar vocês que o ministro, ex-ministro José Gregori está aqui entre nós, e a Célia Whittaker. Onde está o Zé Gregori?
Quem foi aqui que levantou? Foi embora. Ele precisou ir, mas deixou do recado.
Oi?
Ele precisou ir.
Ah, ele precisou ir. Tá bom. Mas esteve aqui conosco. Zé Gregori é uma grande fonte de inspiração e um grande estimulador do nosso trabalho e do Instituto 06, ao qual ele é filiado.
Boa
ministro
noite.
Da Justiça.
Primeiramente, parabéns. A sua apresentação realmente mexe com o coração de todos nós. Não é? Quem é pai, quem tem família, ela impressiona. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e pela palestra. Vai estar no site à disposição. Vai ser muito útil. A pergunta é, eu tenho um amigo que ele quer adotar uma criança, a esposa não quer, e eu vi que no início de vida, aqueles 3 a 6 anos, são muito importantes para o futuro da criança, ou como adulto, né? Vai aí uma sugestão para os cientistas que façam pesquisas, mostrem para o povo, para nós, que existem crianças adotadas e que foi um sucesso. Mostrar estatísticas de sucesso. Para não assustar aquele que quer adotar, falar, ah, então só vou adotar a criança com 2 dias. Porque eu não quero correr aquele risco lá e ficar com a herança com um baita problema para resolver. Era essa a minha pergunta. Existem pesquisas, existem publicações, a gente tem acesso a esse material mostrando o sucesso de adoção, tanta quantidade de material como essa, mostrando que a idade crítica, não incentivando a adoção?
É muito importante a sua pergunta, porque nós temos que ter em mente que o que eu estou dizendo não é um determinismo irreversível. As crianças, elas podem desenvolver uma capacidade de superar situações adversas, como, por exemplo, a morte ou a ausência de mãe. Essa capacidade é o que nós chamamos de resiliência. Mas a resiliência, ela exige determinadas coisas sem as quais ela não acontece. E vários autores têm estudado nos últimos 30, 40 anos esse assunto. Significa que crianças, mesmo em situações muito adversas, mas muito adversas mesmo, o Sirulnik, esse autor que eu falei, estudou crianças na Bósnia, Jerusalém, crianças vítimas de guerra, de violência em guerras, e ele observou que nem todas as crianças evoluíam mal. E ele ficou intrigado, e outros autores também ficaram intrigados, assim, por que crianças que têm tudo para dar errado dão certo? E ele, então, junto com outras pessoas, eles conseguiram identificar alguns fatores que sempre estão presentes na vida destas crianças. Eu vou fazer, então, uma sugestão de leitura, que são livros escritos para leigos, que eu acho que a Palas Atenas, a Atena, inclusive, publicou ou vende. Um deles é Os Patinhos Feios, do Boris Sirulnik, que descreve isso que você está solicitando. E o outro livro, que é O Murmúrio dos Fantasmas. São dois livros maravilhosos, né, do Boris, escrito para o leigo, numa linguagem leiga, mas sem abrir mão da preciosidade, da rigidez científica. Não vamos ser deterministas, né? A vida humana pode ser modificada, mas isso exige a presença de 3 coisas que estão sempre presentes.
Boa noite, meu nome é...
Ela perguntou quais são as 3 coisas. Eu sou um bom vendedor de livro, né? Eu não vou dizer quais são as 3 coisas. Leiam Os Patinhos Feios. Eu falei aqui que tinha o ministro José Gregório, quero dizer que temos um 0 a 6 ali. Como é o nome dela? Sara. Então, temos a Sara também presente, com alguns poucos dias ou meses, né? 6 meses. Então, já tem um bom número de sinapses. Diga. Quem tinha uma outra pergunta?
Aqui. Ah. Boa noite, o meu nome é Wagner. Eu fiquei com uma dúvida durante a sua apresentação. Em relação a essas informações que a ciência vem trazendo, Como que vai se dar essa luta pessoal em elaboração de conflitos, em mudanças de comportamento, se ela vai continuar por esses caminhos de filosofia, psicologia, enfim, essas coisas ligadas a essas questões, ou se a ciência vai tratar isso com remédios, com essas mudanças de comportamento, como é que elas vão se dar?
Muito bom. É o seguinte, Wagner... Esses fatores que têm sido encontrados, que são fatores de proteção e fatores de risco, em estudos longitudinais e outras formas de estudo, né, eles têm se desdobrado em políticas públicas. Então, por exemplo, né, vamos ver aqui no Brasil, coisas que poderiam ser feitas. Se nós sabemos que gestação na adolescência, gestação indesejada e famílias numerosas são fatores de risco para a violência, é fundamental o desenvolvimento de um bom programa de planejamento familiar. Se nós sabemos que mães deprimidas elas têm uma probabilidade maior, né, somado a outros fatores, né, não há causa única, isolada. Um bom programa de rastreamento de depressão na população grávida e medidas de intervenção precoce no pós-parto poderão alterar esse cenário. Você viu que eu mostrei aí que filhos, bebês, né, de mães deprimidas têm alterações no padrão de interação. Por quê? Porque a coisa mais importante que existe para um bebê, a coisa que mais atrai a sua atenção, é um círculo preto ou escuro envolvido por uma cor branca, que é o olho humano. E a distância focal de um bebê, quer dizer, aonde, a distância na qual ele entra em foco quando nasce, recém-nascido, são 40 centímetros, que é exatamente a distância, né, que tem entre o olho materno e o olho do bebê enquanto ele está mamando. Então, o bebê nasce com uma vocação de olhar o olho da mãe. Uma mãe deprimida tem um olhar deprimido que é percebido pelo bebê. E isso leva a alterações da sua construção sináptica, alterações cerebrais, que são percebidas nesses exames, como a gente mostrou aí. Então, a principal contribuição da ciência hoje é em relação às políticas públicas. Respondi?
Meu nome é Ivan, sou gestor de qualidade de vida. E a sua colocação é muito interessante, porque, inclusive, nos provoca a pensar nessas políticas públicas, o que é que nós, como população, comunidade científica, podemos inventar para provocar as políticas públicas em prol da infância. E uma outra colocação que eu queria fazer é que eu li um artigo dizendo que na Rússia os educadores observam o comportamento de crianças para descobrir essas possíveis patologias ou comportamentos infantis que lá na idade adulta desencadeou aspectos de violência. Eu gostaria que você nos falasse alguma coisa sobre isso.
Boas notícias, então, em relação às à questão das políticas públicas no Brasil. O Senado Federal, a partir de 3 senadores, Pedro Simão, Kissor Buarque e Patrícia Saboia, promoveu no ano passado um fórum, chamava-se Fórum Debate Brasil, Políticas para a Primeira Infância, Quebrando a Cadeia da Violência, o Senado Olha para o Futuro. E foi instituída uma lei que criou a Semana de Combate à Violência na Primeira Infância, e agora, anualmente, o Senado, o Congresso Nacional, comemora, e nessa comemoração é feito um evento científico, um evento político, audiências públicas, eventos culturais, artísticos, enfim, é uma semana inteira de novembro em que o Congresso, especificamente a partir do Senado, trata e discute esses assuntos. E esse ano, o ano passado nós participamos, o Instituto participou ativamente da construção e das atividades, fez as suas recomendações, participou da audiência pública, fez recomendações ao Senado, e este ano o Instituto 06 foi convidado para organizar o evento. Veja que, além do Senado, então, alguns senadores, né, terem esse olhar para o futuro, eles integram uma entidade que representa a sociedade, não governo, nesta atuação. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com o Compass, organizou uma audiência pública em abril, e à Câmara Municipal de São Paulo, para discutir esse assunto também, políticas para a primeira infância, e a Câmara Municipal de São Paulo, na sequência, organizou uma outra audiência pública, que foi também promovida pelo Instituto 06 para discutir essas questões. Ou seja, nós temos que nos acostumar ao exercício da cidadania, que é nós batermos na porta do governo. O governo somos nós, né? Nós temos representatividade na democracia. Então, nós temos que ir aos conselhos, ao legislativo, enfim, nós temos que buscar esta interação com o governo. Então, acho que as coisas podem andar muito bem, a receptividade tem sido bastante interessante. A segunda parte da pergunta, Ivan, desculpe, qual que era mesmo? Ah, sim. Isso é fundamental, porque as patologias, a violência do adulto, as raízes delas são perceptíveis na infância. E alguns fatores de risco, eu apontei aí, não é? Você viu fatores da criança. Esses fatores são passíveis de ser identificados e é possível fazer prevenção primária, secundária e terciária, como eu mostrei ali na importância que um governo pode ter nessa direção. Então, o diagnóstico desta situação inicial é possível e é fundamental para que possam ser tomadas atitudes precoces, muito precoces. Existem determinados grupos que são grupos de risco. A proposta hoje mundial em termos de políticas públicas é que primeiro se faça aquelas coisas que atingem toda a população, como, por exemplo, creche, o direito de creche para todas as crianças, né? E depois, num segundo momento, porque isso é bastante caro, esse segundo momento, trabalhar com os grupos de risco. E eles são absolutamente conhecidos quais são os grupos de risco.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigada.
Quem é?
Eu.
Aqui.
Muito obrigada pela sua explanação, foi realmente maravilhosa, né? E eu sou psicóloga, eu atendo crianças com problemas cada vez mais graves, e me interessou um tópico em especial, que foi a insistência, a inserção dos comportamentos alimentares, porque as crianças ou comem ou não comem, ou comem demais ou comem de menos, ou comem com alguém e não comem com outro alguém, ou comem num lugar não comem em outro lugar. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, nesse esquema de desenvolvimento que você colocou, a importância que você deu a isso.
Dentro dos comportamentos alimentares, são várias coisas são incluídas, né? Por exemplo, a criança é amamentada ou não é amamentada. Isso já interfere, né? Faz diferença. Nos primatas, a boca é a quinta garra, né? Vocês sabem que os macacos, se eles caírem da mãe, eles são predados e morrem. Então, estar bem agarrado, né, que é aquilo que a gente chama de comportamento de apego, é fundamental para todos os primatas. O humano é um primata dos mais prematuros. A quinta garra é a boca. Então, os macacos se agarram à teta para não morrerem, né? Então, esta relação da boca com a mama é fundamental em todos os primatas e no bebê humano é fundamental também. Então, se isto acontece ou não acontece, é um fator determinante de determinadas coisas, né? Como, por exemplo, a atenuação dos impulsos agressivos. Vocês sabem que um bebê com fome normal, ele se torna extremamente agressivo, né? Ele chora, ele urina, ele vomita, ele fica vermelho, enfim. Ele tem emoções, vamos dizer assim, raivosas. E a repetição desse impulso agressivo através do acolhimento, né, aquilo que o Winnicott chama de holding, que é criar um continente dessa fragmentação do bebê, que está num estado caótico mental, a repetição desse fenômeno, né, de grandes e fortes emoções, junto com a questão alimentar, né, e o acolhimento materno e a atenuação disso, cria uma experiência de ritmo, que eu chamei ali de ritmos psicobiológicos, né, de um ritmo de descontrole e caos organização e paz, né? E tranquilização. É, a forma que o bebê estabelece a sua amamentação pode ser também mais agressiva ou menos agressiva, pode ser mais rápida ou mais lenta. Os bebês têm naturezas diferentes de estabelecer relação na alimentação. E esta forma determina também na mãe atitudes e pensamentos e sentimentos que são relacionados àquela forma específica. De modo que o bebê ele não é passivo, ele promove também um comportamento materno. E bebês diferentes da mesma mãe vão promover diferentes comportamentos maternos. Né? Enfim, a alimentação é uma coisa central da vida dos bebês, não só pela questão calórica, energética, que é vital, né? Mas pela interação. É a primeira forma de interação que nós temos humana, né? É uma coisa nuclear das relações humanas. Isso na vida adulta, né? Todo mundo sabe que quando você recebe uma pessoa, você amistosamente oferece um alimento, um cafezinho, não é assim? Vamos tomar um cafezinho? Quer tomar uma água? É uma coisa natural. Quer dizer, isso é nuclear da relação, do bebê humano com a sua mãe. E a forma como isso é feito é melhor ou pior, positivo ou negativo, é determinante de uma série de desdobramentos.
Aqui, boa noite.
Boa noite.
Eu tenho duas questões. A primeira é assim, né? Em função da própria questão física da criança ter muito mais contato com a mãe durante gestação, amamentação, o papel do pai, ele pode diminuir nessa questão toda ou pode ser excluído? Qual é a importância atribuída à mãe e ao pai, efetivamente? Ou seja, o que acontece na falta de um dos dois? Essa é a primeira questão. E a segunda é assim... Diante dessas alterações neurológicas que são já bastante detectáveis, não seria um impedimento essas pessoas que têm esse comprometimento que pode afetar o julgamento moral e ético, não poderia ser um impedimento à execução dos cargos públicos, ou seja, um impedimento? Não poderia ser?
Vamos começar pela segunda, que é mais fácil. Isso foi houve no Senado cadê o Ivan? Ivan, quando que foi a nossa audiência pública aqui na Câmara? Dia 23 de junho, mais ou menos, uma comissão no Senado se reuniu para discutir exatamente isso, que era um projeto de lei que impedisse que pessoas... com comportamento criminoso ou com condenações se candidatassem. Né? Eu acho isso lamentável que não foi aprovado, porque o seguinte, os psicopatas, sejam eles comunitários ou psicopatas criminosos mesmo, eles têm algumas escolhas profissionais que lhes permite se beneficiar daquela função. E essas funções são basicamente as funções, por exemplo, ligadas à polícia, são ligadas, às vezes, a atividades religiosas e atividades políticas. São locais em que os psicopatas conseguem se nutrir bem de benefícios. Em alguns países, entre eles os Estados Unidos, que não é modelo para um monte de coisa, mas é modelo para algumas, por exemplo, você faz testes, né? Esses testes que eu mostrei, que o MOL utilizou, para ingresso em algumas atividades, algumas funções. Né? Alguns cargos públicos, você tem que fazer uma avaliação da sua saúde mental. Os pilotos e comandantes das companhias aéreas brasileiras passam por esse tipo de avaliação. Por quê? Porque eles conduzem o destino de 100, 200, 300 pessoas. No entanto, para conduzir o destino de 180 milhões de pessoas, não é necessário nenhuma avaliação no Brasil. Eu, pessoalmente, acho que algumas funções precisam ser previamente avaliadas e algumas pessoas devem ser interditadas de ocupar alguns cargos. Os psicopatas, eles não são suscetíveis, não são sensíveis à punição, né? Eles continuam atuando. Se você der de novo condições, ele vai voltar a ter o mesmo comportamento, né? Eles são considerados pela medicina incuráveis. Tanto é que há um grande desinteresse da medicina nesse sentido. A primeira pergunta em relação à paternidade, a sua pergunta é maravilhosa, parabéns, que é o seguinte: nós estamos vivendo uma sociedade do declínio da função paterna. Entenda-se por função paterna não só aquela função que é exercida pelo pai, ou por figuras que ocupam ou substituem o pai, mas a função paterna é a justiça, é a escola, a religião, a moral, as leis, as normas. A função paterna, ela é a função da interdição, a função que estabelece os limites, a ordem. Isso não quer dizer que essa função não possa ser exercida, por exemplo, pela mulher. A mulher pode ocupar essa função. Quando a função paterna é inexistente, ou a função paterna é frágil, a mulher, às vezes, e frequentemente, assume essa função. É claro que é melhor para um bebê ter pai e mãe, e que as figuras paternas e maternas sejam os seus pais biológicos, porque tem, nós sabemos hoje, por uma série de estudos utilizando tecnologia sofisticada, que os bebês recém-nascidos são capazes de identificar a sua mãe entre várias outras mulheres pelo cheiro e pelo som. Então, é melhor que ele, que se acostumou 9 meses com determinados, com o gosto da sua mãe. Você sabe que o bebê toma litros de líquido amniótico por dia. Toma e urina, toma e urina, toma e urina. O rim do feto funciona. Mas ele conhece a mãe pelo gosto, pelo cheiro, pelo som. E ele é capaz de distinguir. Então, é óbvio que é melhor que aquela figura materna seja a mãe. Como é também melhor que a figura paterna seja o pai. O bebê reconhece a voz paterna, né? Se essa voz estiver próxima e falando frequentemente, enfim, né? Os bebês são capazes, os bebês recém-nascidos são capazes de identificar músicas diferentes se essas músicas forem tocadas no período fetal, né? E aí existe uma área enorme de estudo do psiquismo fetal e pré-natal, que é a partir principalmente da Itália, com a Maria Piontelli e uma série de outros estudiosos. Os bebês são capazes de identificar músicas. E a musicalidade da voz paterna é identificada pelo bebê. A função paterna em declínio declinou a interdição e o seguimento das normas sociais. E no Brasil, né, a nossa, por exemplo, assim, o governo é figura paterna, é função paterna. E nós temos um declínio da moralidade no governo. Como é que isso se repercute, por exemplo, no desenvolvimento de uma criança? Que mundo nós estamos apresentando a elas? Como é que está se constituindo o cérebro dessas crianças, acompanhando o que elas acompanham no dia a dia? Não só do governo, mas como é que o pai governa a sua vida, ou governa o seu carro, como é que ele governa o seu dia a dia, como é que ele funciona? Isso é um modelo. As crianças, os bebês, eles e nós todos nos constituímos por processos de identificação, de imitação e de internalização. Nós colocamos para dentro, do mesmo modo como o bebê coloca o alimento, leite, água, ou seja lá o que o bebê põe para dentro pela boca, nós colocamos para dentro os modelos que estão fora. E do mesmo modo como a maioria de nós aqui que nasceu no Brasil fala português, porque era esta língua que se falava na sua casa, nós aprendemos outras linguagens, como, por exemplo, a linguagem social, a linguagem moral, a linguagem dos nossos comportamentos, do nosso funcionamento. Qualquer pessoa que tenha um bebê ou uma criança em casa sabe disso, né? A imitação é uma coisa assim assustadora. E é impressionante porque eu agora tenho a oportunidade de ter um bebê em casa, né, porque é meu neto, e é impressionante você ver que ele, ou o bebê, reconhece comportamentos em você e imita que você não tem consciência que tenha este comportamento. Aí você vê, bom, ele está fazendo isso assim, é o espelho, um espelho de um comportamento que você nem tinha consciência. E é importante salientar o seguinte, que a maior parte da comunicação entre bebês e adultos é feito por comunicações inconscientes. Comunicações das quais nós não temos consciência que emitimos e o bebê não tem consciência que capta. Então, é um plano por baixo do tapete que essas coisas se passam. E aí eu acho que vale a pena esse questionamento, né, de que cultura, que mundo nós estamos apresentando às nossas crianças. É só um dado, né? Tem uma pesquisa da Nickelodeon mostrando em 14 países pesquisados que as crianças brasileiras são as crianças mais estressadas do mundo. Nós somos o primeiro colocado. E é interessante que nós somos aqui no Brasil, as nossas crianças são mais preocupadas com a gripe aviária do que as asiáticas, somos mais preocupados com o terrorismo do que as americanas, somos mais preocupados com a AIDS do que as sul-africanas. Enfim, a situação no Brasil é bastante ruim em relação à infância, né? E vocês viram o estresse e regressão, diminuição do hipocampo, que é uma área fundamental do nosso funcionamento.
Doutor Figueiró, está se aproximando das 9, já são 9 horas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, e a mãe da Sara. Vamos fazer num bloco só? Você acha que dá para encarar? Então, vamos começar aqui. Desce para o Michel, sobe ali, vamos na mãe da Sara.
Tem que levantar? Tem que levantar? Bom, pessoal, eu sou Francisco Miguel, do Novo Lar Betânia. Eu queria responder a pergunta do moço. O nome do senhor? Senhor Rodolfo, e depois fazer uma pergunta para o doutor Figueiró. Em relação à criança adotada há 30 anos atrás, não tinha integração da vara da infância com o corpo técnico da instituição. Então, era feita de uma forma, não como é feito hoje, que às vezes a vara da infância ia lá, pegava a criança e entregava para o indivíduo, e o caso, a mãe ou o filho de 12 anos, etc., etc., chegava um determinado tempo e falava assim: mãe, eu não quero essa criança. Hoje as coisas mudaram, o Estatuto da Criança e Adolescente, eu participei desse congresso, etc., etc. Agora a coisa está melhor para a criança, que é a realidade. Hoje uma criança para ser adotada, ao Lar Betânia, inclusive, para quem não conhece, Novo Lar Betânia, as crianças que são adotadas, na verdade, demora uma faixa de 8 meses. A última criança que foi adotada com 11 anos, no Lar Betânia, não é adotada crianças novas, crianças recém-nascidas, crianças grandes, 11 anos, 10 anos. E aí o indivíduo fez a pergunta: o senhor Miguel, por que demorou essa investigação, eu, a minha esposa, meu filho, etc., etc., durante 8 meses? Então, a pergunta é o seguinte, é essa que o senhor fez ao doutor Figueroa, é para que realmente essa criança não retorna à instituição, e mesmo que ele tenha sequela, no caso que o doutor João Figueroa respondeu, ele quer colo. Então, essa família, ela é orientada pelos profissionais, tanto da instituição e tanto da vara da infância, porque ele corre um risco de enfrentar um problema com essa criança, porque ele tem um problema, ele tem uma sequela. Então, no caso do Novo Lar Betânia, nós temos aí um ganho de 96% nas doações, inclusive as que vão aos Estados Unidos. Agora, eu queria fazer a pergunta para o doutor João Figueroa, se existe realmente, se existe alguns casos, mesmo que o corpo técnico da instituição aquela pessoa que está adotando, mesmo tendo um bom profissional orientando esses 8 meses, etc., etc., ou 5 meses, ou 1 ano, se existe uma probabilidade dessa criança voltar no lugar de origem, que seria a instituição? Essa era a pergunta.
Eu não entendi. Se existe a possibilidade da criança
voltar à instituição, mesmo que ele tenha esse déficit psíquico, sequelas, né, neurológicas, etc., etc., por tudo que ele passou anteriormente, mesmo tendo bons profissionais, né, psicólogos, tal, tanto do fórum e tanto da instituição, se tem a probabilidade dele voltar ao lugar de origem, que seria a instituição, mesmo os profissionais fazendo um bom trabalho.
As outras perguntas, acho que vão fazer juntas, né?
Meu nome é Maria Ozeni, eu sou psicóloga, e uma coisa que me chamou bastante atenção foi a questão da pobreza. Ela está em todos os estudos, né? Ela aparece como um dos elementos, junto com a humilhação, né? Quer dizer, na verdade, a desumanidade, né, dessa pessoa. Como que a gente podia pensar sobre isso, se seria através de políticas públicas, se seria através de renda, transferência direta de renda, o que se pensa sobre isso, né? O que o senhor pensa sobre isso? Tá?
A geração da violência, ela mais do que um somatório de fatores de risco, como ocorre, por exemplo, nos estudos longitudinais em relação ao risco de doença cardiovascular, né, que seguiu esse modelo, nós temos o que se chama uma cascata de eventos. É uma via de construção. Então, vamos pensar numa via. Uma adolescente engravida, ela não deseja o filho, o pai abandona a mãe, ela nasce com defeitos físicos ou deficiências cognitivas ou mentais que a tornam pouco capacitada para dar conta da vida. Ela nasce num ambiente pobre, é vítima de negligência e violência materna ou familiar, ingressa numa escola onde ela se sente já inferiorizada e se torna vítima, por exemplo, de bullying. Enfim, essa criança, ela vai seguindo um caminho, né, onde vão aparecendo, vai sendo pavimentado uma via, uma avenida, uma cascata de eventos. Entre esta cascata de eventos está a pobreza. A pobreza, ela reflete na vida infantil de várias formas. As crianças pobres, como eu mostrei aqui, são mais violentadas até pelo governo do que as crianças que têm condições. Elas são menos atendidas nas suas dificuldades psíquicas, são menos diagnosticadas, são menos identificadas. A própria questão calórica, né, nutricional, promove deficiência do desenvolvimento neuronal. Para desenvolver neurônio, você precisa de determinada quantidade de gordura, precisa de quantidade de proteína, né? Então, a pobreza é um fator que favorece tudo isso. Além disso, a pobreza favorece que você tenha uma escolarização insuficiente. Os pobres estudam e alcançam desenvolvimentos cognitivos menores do que as pessoas bem situadas economicamente. A questão do mau preparo ou do despreparo ou do preparo insuficiente para as atividades, né, para dar conta da vida, é fundamental em você, então, buscar, né, seduzido pela pressão do consumo, buscar outras formas violentas de obter as mesmas coisas, porque você não tem as capacidades necessárias para. Então, é dentro dessa cascata que a gente deve pensar, e não assim, né, um fator isolado.
Meu nome é Andréa, e eu trabalho num abrigo de crianças e adolescentes aqui na cidade de São Paulo. Então, nós temos crianças de 0 a 18 anos convivendo na mesma casa. Atualmente, são 40 crianças. E nós recebemos pressões das políticas públicas, temos todas as questões de adolescentes com bebês, meninos que vêm agora de situação de rua, ou seja, é um universo. Se nós pegássemos essa sua palestra, eu falei, eu saio daqui desesperada ou eu peço ajuda, né? Então, a minha fala é mais para um convite para o Instituto de 0 a 6 nos ajudar a pensar como que o abrigo pode ser um lugar onde essas crianças tenham uma chance de se desenvolver plenamente e alcançar resultados positivos na vida delas. Né? Nós temos resultados positivos, mas a preocupação com as crianças de 0 a 6 anos, essa primeira parte da infância, para nós é um desafio, contando com educadores que vieram da mesma realidade de onde essas crianças estão vindo. Então, a minha questão é, o Instituto tem algo para nos dizer? Tem uma esperança nesse sentido?
É, essa é uma das propostas do Instituto.
Figueiró,
né?
vamos emendar mais uma aqui? Ou pelo menos mais duas, até o Michel, aí depois a gente faz ela e a mãe da Sara para encerrar com chave de ouro.
Ai, boa noite. É, também gostaria de agradecer a brilhante palestra, né? Os dados, a didática. Eu chamo Graça, eu sou enfermeira pediatra e nós, sou docente da Unifesp e nós temos nos ocupado com uma construção de... pensado na formação de profissionais da saúde e profissionais da educação para a primeira infância. Né? Então, a pergunta é, eu gostaria de saber se... Eu não conheço o trabalho de 0 a 6, eu vim aqui até para conhecê-lo, sobre políticas públicas encaminhadas, né, se existem em relação à formação de educadores e de profissionais da primeira infância. Né? E disponibilizar um contato, porque a gente vem construindo, e está quase já acontecendo, se efetivando, uma proposta de cátedra para a Unesco, uma formação de rede albergada pela PUC, mas de cooperação com a Unifesp, a Federal de São Carlos e o Santa Marcelina, nesse tema, né, de desenvolvimento humano e promoção da paz. Então, era isso.
Boa noite. Sempre obrigado aí pela luz que você nos traz sobre o tema, que sempre vai iluminando um pouco mais a gente. Isso nos dá realmente muito ânimo. Falando em políticas públicas e políticas privadas e política individual, nós sabemos hoje que temos um número extraordinário de casais que se separam e, portanto, nós temos crianças de 0 a 6, ou menos de 0 a 6, que vivem com aquilo que a gente conhece como alienação parental, das quais as crianças sofrem. E na maior parte também os pais, por isso que eu gostei, o que um companheiro aí também perguntou, fazia parte também da minha pergunta. E eu queria, se você pudesse passar, nem que seja brevemente, a tua opinião. Nós temos, mais ou menos há 45 dias, uma lei, felizmente, que nos permite a guarda compartilhada. Isso é bom para a criança e para ambos os pais também. Então, qual é a tua opinião sobre a criança em relação à justiça, a afeto, a responsabilidade e solidariedade? Como que isso vai agir diante ou junto à criança, o fato de ter uma guarda compartilhada?
Quer emendar mais duas?
Boa noite, meu nome é Andiara, sou totalmente leiga na questão técnica, então a minha pergunta, peço desculpas se for muito, enfim, básica. Eu queria entender melhor, no caso de um parto problemático e uma depressão pós-parto de pouco tempo, assim, como que se reverte isso? Então, você comentou sobre janelas de oportunidade. Existem coisas que você não deve evitar ou perder, enfim, que isso depois se torne irreversível. Eu acredito que o caso do parto, de ter um parto tranquilo, enfim, seria uma possível oportunidade e, eventualmente, isso não aconteceu. E ocorreu, eventualmente, também um período de depressão, ou não sei se depressão, mas, enfim, um período de distância entre mãe e bebê. Como que isso depois pode ser revertido? Que mecanismos, que ferramentas, enfim, precisa de um acompanhamento? Ou isso é algo que facilmente pode ser revertido na relação familiar e tudo mais?
E vamos à mãe da Sara.
Meu nome é Kátia, mas acho que o principal para dizer que eu sou mãe da Sara, sem ninguém vai esquecer. E o que eu vou dizer em seguida, praticamente que emenda o que ela colocou agora. Eu participo do movimento de humanização do nascimento, junto com a Gabriela, e eu posso dizer assim, que tivemos que lutar muito hoje por ter um nascimento digno para o nosso bebê. Não é uma coisa nada fácil hoje trazer um bebê ao mundo de maneira digna, sem agressão desnecessária, sem procedimentos invasivos. Hoje é extremamente difícil proporcionar isso para uma criança. Outra coisa muito difícil é proporcionar a amamentação, criar esse vínculo. Não é dado nos hospitais condições para isso praticamente nenhuma. Realmente, assim, fiquei muito feliz de ver os dados aqui sobre isso, porque muitas vezes em reuniões a gente coloca a importância do nascimento, da amamentação, da gestação tranquila, e muitas pessoas não acreditam que isso faça muita diferença. Eu, na minha leiguice, gostaria de responder parte do que você falou. Eu acho que esse vínculo pode ser resgatado principalmente com a amamentação. Dependendo da idade da criança, acho que isso é fundamental. Durante a amamentação, tem liberação muito grande ainda de ocitocina, que o doutor colocou muito bem, e a ocitocina tem estudos recentes que é ligada muito fortemente ao estabelecimento de vínculos de confiança, inclusive entre pessoas, não somente entre mãe e bebê. Então, é um caminho, assim, muito forte para ser percorrido, se tiver tempo ainda para isso. Outra coisa sobre a depressão pós-parto, nós também participamos de atividades como cinema para as mães com bebê logo após o nascimento, assim, quando os bebês são pequenos, para poder resgatar culturalmente as mulheres que passam períodos logo depois do nascimento de muito isolamento, atividades muito repetidas de só cuidar do bebê. Então, temos atividades assim também, chamada cinematerna, que acho que ajuda também a prevenir coisas como a depressão, que vem também muito do isolamento, falta de pares para compartilhar as experiências. Então, felizmente, a minha Sara pôde ter um nascimento super tranquilo, sem nenhum tipo de intervenção. Mamou exclusivamente até os 6 meses e vai continuar ainda enquanto ela não quiser ser desmamada. Isso tudo a gente acredita que realmente faz uma diferença enorme no futuro da criança. Mas, como ele disse, nada não é assim, resgatável. A plasticidade do nosso cérebro é grande até. Mas se você puder dar oportunidade para a criança começar a vida bem, certamente vai fazer uma diferença enorme. E muitas crianças poderiam ter facilmente essa oportunidade e são privadas disso por protocolos, muitas vezes, ultrapassados.
Se vocês observarem a Sara, durante todo o tempo em que a mãe falou, ela ficou entretida consigo. Ela ficou brincando, tinha um brinquedinho na mão, e ela foi capaz de não ficar aflita, ansiosa, angustiada. Ela ficou ali, ao lado da mãe. Né? Por que que isso acontece? Não é por acaso. Significa que ela tem internalizado uma figura materna com a qual, dentro dela, ela se relaciona. De modo que ela pode abrir mão da relação com a mãe concreta que está fora Isso você observa, por exemplo, um bebê que é capaz de brincar com, com o seu pé, com a sua mão, né? Um bebê que é capaz de ficar sozinho, porque ele tem aquilo que eu apresentei ali, que é a segurança básica. A segurança básica não se faz na ausência de uma figura externa, concreta, que existe, que oferece constância, que a gente chama na psiquiatria, na psicanálise, chama de constância objetal. É necessário ter um objeto constante e que esse objeto seja afetivo. Então, a Sara tem essa felicidade. É observável, vocês podem ver que é uma criança tranquila, calma, talvez não seja à noite, às 3 da manhã talvez não seja, mas está aí tranquila, né, na boa, como qualquer um de nós. E ela tem 6 meses. Né? Então, é uma coisa fantástica, maravilhosa. Esta criança tem uma perspectiva que crianças que sofreram isso que eu apresentei aqui certamente não terão. E isto é uma coisa extremamente injusta, né? Extremamente injusta. Mas vamos à resposta das questões que foram colocadas. É, eu vejo com muitos bons olhos você associar crianças de 0 a 18 anos. Muito. Com uma ressalva, né? Se essas pessoas mais velhas não forem perversas. Isso é muito importante. Por que eu vejo com muitos bons olhos? Porque as crianças, naturalmente, elas convivem com crianças de faixas etárias diferentes. E uma criança mais velha, ao ter convívio com uma criança menor, ela tem a oportunidade fantástica de desenvolver compaixão, carinho, atenção, cuidado. Ela tem a condição aí de desenvolver os papéis que são os papéis paternos, maternos, né? As crianças brincam de ser pai, de ser mãe, brincam com bonecas. E a criança mais velha tem essa condição fantástica. Do mesmo modo que uma criança menor tem a condição, nessa situação fantástica, de aprender modelos de identificação. Né? Quem tem um irmão mais velho sabe que durante um bom período ele é o ídolo, o símbolo, me identifico, faço o que ele faz. Né? É assim. Então é uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que esta preocupação aí que você está falando da área governamental, né, de não permitir isso, deveria ser assim, não permitir que perversos, né, e existem, né, 1% da população, em alguns locais e cidades esse percentual aumenta bem, né, por exemplo, no Planalto Central aumenta mais, mas 1% da população é de pessoas perversas. Então, nós temos que evitar a perversidade, né, porque um perverso pequenininho é muito pior, né? Muito mais perverso do que um perverso adulto, geralmente. Em relação à formação de educadores, esta é a preocupação fundamental do Instituto 06. O Instituto 06 trabalha basicamente com adultos. E que adultos nós trabalhamos? Com os educadores, com os profissionais de saúde, com as pessoas da área da comunicação, com os artistas, com as pessoas da área do direito e da justiça, com as pessoas da área da cultura de paz. E nós trabalhamos com os adultos para oferecer a eles subsídios, sempre com sustentação científica, que é, vamos dizer assim, o diferencial do nosso instituto, de como essas pessoas, cada um na sua área, seja na legislação, na comunicação, no cuidado, na assistência, na educação, né, como é que essas pessoas podem lidar melhor com a criança. Então, essa eu acho que é fundamental. E eu queria contar para vocês uma coisa que eu espero, sinceramente, que não seja verdadeira. Mas uma pessoa que coordena a área de creches da Zona Norte de São Paulo, da cidade, me informou que nunca, na história desse país, como está na moda de dizer, as crecheiras do município de São Paulo receberam uma capacitação. Nunca. Diz essa pessoa, eu espero que eu esteja, sinceramente, espero que eu esteja errado. São pessoas que estão dirigindo a vida de bebês e de crianças. Né? Para dirigir um carro, você precisa de habilitação. Você fazer um curso, você precisa ter treinamento, precisa prova prática, precisa uma série para dirigir um carro. Claro que tem que ter. Né? Uma pessoa não pode pegar um carro e sair dirigindo. E para dirigir uma criança? Ah, vai fazendo de orelhada. Né? Esse é um descaso governamental, eu acho que é fundamental a questão da educação e a formação de educadores, né? Os multiplicadores. Em relação à formação de redes, né? Aí o Brasil também está bem. Existe no Brasil a Rede Nacional da Primeira Infância, que inclui aí mais de, acho que cerca de 40 entidades da maior relevância na área da infância, como a Brinque, a Pastoral da Criança, o Instituto 06, o Unicef, Unesco, entidades nacionais e internacionais. É uma rede nacional que está se construindo. E uma das ações desta rede, que eu acho maravilhoso, primeiro, tem um dos movimentos é creche para toda criança, né? Não tem direito, o SUS, né? Um sistema universal de saúde, um sistema único de saúde, que todas as pessoas têm direito, então, que toda criança também tenha direito a ter uma creche. Esse é um dos trabalhos da rede no momento. O outro trabalho da rede é promover esta integração de várias entidades diferentes que estão trabalhando com a questão da infância e interferir nas políticas públicas também. Em termos de rede, nós temos uma outra rede, que é a Rede Universitária de Telemedicina e de Teleeducação, a RUT, que está interconectando as universidades, principalmente as universidades públicas no país, e através de programas de educação à distância. É uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com as universidades federais e as universidades públicas estaduais no Brasil. Uma outra rede importante que existe no Brasil, a Rede Gandhi. A Rede Gandhi surgiu de um trabalho conjunto entre a Unesco com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS, a Associação Palas Atena, e eu tive o prazer de participar da construção da Rede Gandhi. A Rede Gandhi hoje conecta 100% dos municípios brasileiros, 5.564, me parece que esse é o número, parece que aumentaram dois municípios, estão conectados através dessa rede pelo Secretário Municipal de Saúde. E um dos focos de trabalho, o CONASENS tem dois focos de trabalho, um é a dotação orçamentária para projetos de saúde nos municípios, e o segundo é a cultura de paz. E uma quarta rede que está sendo construída pelo Instituto 06, em parceria com o SENAC, que é um estudioso da construção de redes, e o Instituto de Cidadania Global da Universidade de São Marcos. Então, nós estamos bem nessa área de redes, esperamos em breve interconectar todas as universidades, todas as entidades que trabalham com a questão da infância, para difundir informações, de preferência à distância. A pergunta é do Michel, né? O Michel é um grande amigo, uma pessoa que tem uma preocupação com as questões, né, humanas, a humanização dentro do ambiente corporativo, né, dentro da sua própria empresa, em relação à guarda compartilhada. Eu acho isto fundamental, né, fundamental, porque o contato com... No Brasil, nós temos, tradicionalmente, um privilégio das mães em relação à guarda, né, o que, de algum modo, se justifica, mas não completamente, que a guarda seja predominantemente feminina. Eu acho que essa questão da criança ficar um período com o pai, um período com a mãe, é uma experiência fundamental, porque nós somos constituídos, né, dos aspectos femininos e masculinos, ou das funções que a mãe exerce e o pai exerce, né? Quando você cuida do seu filho, sendo homem, você tem aí a identificação com a figura materna. Quando você interdita comportamentos que devem ser contidos ou interditados, você está se identificando com a figura masculina. Essa figura masculina é fundamental. É claro que você pode extrair funções paternas de outras pessoas que não seja o seu pai, né? Você pode extrair do governo, da escola, das coisas que você vê, do respeito às normas e às regras que tem na cultura. Enfim, nós podemos construir. E o bebê é uma coisa fantástica isso, né? O bebê é capaz de construir uma função paterna a partir da sua própria fantasia. É bonito, né? Bom, ou seja, assim, essa preocupação, né, com o pai, com a mãe que morreu, com isso aqui, nós, humanos, temos a condição da fantasia. E a fantasia, em termos psíquicos, ela tem valor de realidade. Né? E vou dar um exemplo aí da patologia. Se você acha que o elevador cai, você desenvolve uma fobia, né? É uma fantasia de que os elevadores geralmente não caem, mas isso tem valor de realidade. Você não entra no elevador, você não entra no avião. Né? Porque a fantasia assume predominância em relação à realidade. E nós somos capazes de construir pais e mães internos na ausência de pai e mãe. Dos pais e mães biológicos. Claro que nós temos que utilizar algum modelo. As crianças lobo, né, existem algumas na história, descritas, identificadas, principalmente na Europa. Essas crianças que foram criadas sem figuras humanas, né, desde o seu nascimento, elas são absolutamente inviáveis do ponto de todos os pontos de vista humanos. Né? São crianças lamentáveis que dificilmente ultrapassam a infância ou a adolescência. Tem casos reais aí descritos e apresentados, estudados, de crianças que foram cuidadas por lobos. Em relação à questão do parto, com partos difíceis ou problemáticos e a depressão pós-parto, né? São duas questões difíceis que pavimentam um pedaço da cascata de eventos em direção à violência. Partos com complicações e partos que resultam em trauma físico da criança ou déficits decorrentes do parto, é uma pedrinha deste caminho. A depressão materna também é uma outra situação importante. Mas podem ser tomadas medidas. Vamos dizer que a mãe fique deprimida e não reverta a sua depressão com os tratamentos médicos que devem ser empregados na depressão pós-parto. Uma coisa, existem vários instrumentos, várias coisas que podem ser feitas. Uma delas é oferecer uma figura materna substituta. Né? Uma figura que tenha a sua afetividade normal e que possa oferecer esta experiência à criança nesse período crítico. De ser olhada, ser tocada, ter um timbre, uma sonoridade, uma musicalidade vocal que é fundamental para a criança. Né? Isso a mãe deprimida não terá condições de fazer. Infelizmente, não terá condições. Mas existem coisas que nós podemos fazer para que isso seja contornado. Uma vez isto acontecendo, nós estamos fadados ao insucesso mentalmente? Claro que não. Porque os nossos defeitos, vamos dizer assim, são as nossas virtudes. Né? E é através também dos nossos déficits que nós desenvolvemos os nossos talentos. Não é mesmo? Se você observar, por exemplo, a profissão que você tem, a atividade que você desenvolve, muito disso é feito por identificação, mas também muito é feito por contra-identificação. Né? Você se identifica pelo contrário. Já que eu sofri tal coisa que, eventualmente, você não tem nem consciência, você vai desenvolver habilidades que se contrapõem àquilo que foram déficits na sua vida. São mecanismos compensatórios. É um mecanismo de defesa do ego, que o Freud chamou de formação reativa. É o inverso pelo contrário. Né? Nós temos uma determinada coisa e nós apresentamos ou desenvolvemos exatamente o polo oposto. Em relação à humanização do nascimento, eu acho isto uma coisa fundamental aqui no Brasil, principalmente num país em que nós temos essas incidências de partos cesáreos e dessa violência que se faz, né, nos primeiros momentos de vida de uma criança. Esses primeiros momentos são momentos fundamentais, são momentos... esses registros, que nós chamamos de registros primários, eles ficam no nosso cérebro para sempre. Nós não temos consciência disso. Claro, os primeiros anos de vida caem naquilo que nós chamamos da amnésia infantil. Nós não lembramos disso. Ou lembramos fragmentos de alguma coisa geralmente irrelevante, que não tem... Mas nós lembramos. Né? Um dia o fulano estava com uma roupa assim, o assado, ou eu caí e machuquei o joelho, enfim. Mas o grande volume das coisas nuclearmente importantes, nós esquecemos. E os primeiros momentos de vida são momentos fundamentais, como nós somos recebidos. E o que nós temos hoje no Brasil é a medicalização do parto. A gestação se transformou numa doença. nós médicos levamos os doentes, que são as gestantes, para o ambiente hospitalar. Não há, de um modo geral, nenhuma razão para isso. E no ambiente hospitalar, tanto a mãe como o bebê sofrem uma série de agressões. Né? Só para vocês terem uma ideia, uma criança prematura numa UTI, ela sofre em torno de 120 a 150 procedimentos dolorosos por dia. E até pouco tempo atrás, nós médicos acreditávamos que as crianças prematuras não sentiam dor. Havia essa crença. Foi necessário a Ruth, que é uma pediatra, uma estudiosa da Unifesp, fazer um trabalho de pesquisa, a tese dela, mostrando que bebês recém-nascidos sentem dor. Então foi necessário provar isso, né? O que não mudou muito as práticas nas UTIs, tal, não mudou muito. Né? As crianças continuam sofrendo agressões físicas, violências físicas, procedimentos dolorosos, sem nenhum cuidado de analgesia, anestesia, coisas do tipo. Então, a questão da humanização do parto, da humanização dos primeiros momentos de vida, eu considero fundamental, porque, como vocês viram, quanto mais precocemente nós estivermos lidando com a criança, maior é o número de proliferações sinápticas, de formação de neurônios, e essa circuitaria neuronal é aquela que vai regir a nossa vida. Nós vamos funcionar com base nesses circuitos que foram criados. E se nós não criarmos determinados circuitos, como, por exemplo, a circuitaria do funcionamento moral, né, nós não vamos conseguir funcionar assim. Se você não tem a infraestrutura, né, não tem como isso existir. E é muito difícil a humanização do parto, a humanização da assistência nos primeiros, porque envolve questões financeiras importantes dentro da medicina, dentro do sistema de saúde. Né, não há nenhum interesse em melhorar isso. Porque a melhoria torna muito mais barato, torna menos lucrativo o negócio. Além do que, existe uma crença, né, ainda vigente em muitas pessoas, de que os bebês assim, são seres bastante subdotados, né, que eles não lembram de nada do que aconteceu, portanto, pode ser tratado de qualquer modo. Né. Quer dizer, esta importância que a infância teve, tem, né, e que começa essa preocupação do ponto de vista científico com o Freud, ainda não inundou o campo das práticas, infelizmente. E os resultados estão aí. Né? Os resultados são visíveis. Precisamos reverter essa situação, né, Michel? Há muito que ser feito, existem bons modelos, inclusive aqui no Brasil. Isso depende de decisão política. No Rio Grande do Sul isso aconteceu porque o secretário estadual de saúde é o sujeito que resolveu fazer isso. Resolveu, fez, apresentou um projeto, virou, foi aprovado, e hoje é um programa de governo. Do mesmo modo como tem o programa de saúde da família, lá tem o programa de amparo e apoio à infância. Tem dinheiro, né? Vocês viram aí que o dinheiro que é gasto na guerra, está sobrando dinheiro, né, na humanidade, não falta. A questão é priorizar. O que nós vamos priorizar? Hã? No momento, há uma priorização, por exemplo, assim, bastante da questão energética no Brasil, né? E da infraestrutura. Mas da infraestrutura física. A infraestrutura humana, que é quem opera a infraestrutura física, está sendo negligenciada. Educação. Nós fizemos esse debate lá em Brasília. O Cristóvão Buarque, você sabe, foi ministro da Educação, foi reitor da UNB, e é uma das pessoas que mais milita em relação à questão da educação no Brasil. E ele, até esse nosso encontro, né, que eu acho que é uma coisa muito bonita, encontrar cientistas, estudiosos e políticos para conversar de focos diferentes, né, essa conversa, eu acho muito interessante, ele tinha uma ideia de que a educação era a solução. Aí nós questionamos, né? Mas, senador, se a educação fosse a solução, O que ocorreu no século passado na Europa foi feito por pessoas muito bem escolarizadas. Bomba atômica, a engenharia bélica, citamos inclusive assim, os senadores desta casa, são pessoas muito bem escolarizadas na sua maioria. Né? Hitler, Bush, a gente não pode dizer que o Bush é um sujeito que não tem escolaridade. Bom, aí eu citei a questão de uma publicidade que teve, o Zé Roberto deve lembrar, no Brasil, que dizia assim, não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Né? Então, a gente pode pensar assim, não faça da educação uma arma, porque a vítima pode ser todo, podemos ser todos nós. E aí ele perguntou, mas o que, que falta? Bom, deve preceder a educação, como sinônimo de escolarização, a educação de valores, que é com que valor, com que valores você fará uso do conhecimento. Qual o uso que você faz? Conhecimento é bom? Depende. Faca é bom? Depende do uso que você faz dela. Né? Pode ser muito legal para você, sei lá, passar manteiga no pão, mas pode também ser muito útil para você matar o seu semelhante. E assim eu também vejo que é a educação. Né? Educação sem valores é uma arma que tem se mostrado muito violenta na humanidade. E valores, como vocês viram, são o desenvolvimento do cérebro moral, né, dessa parte do cérebro, se faz nos primeiros anos de vida, e não depois. A virada ocorre entre 3 e 5 anos, em relação à moralidade. Obrigado.
Doutor Figueiró, obrigada. Eu queria mesmo lhe aplaudir. Obrigada a todos. Fiquem atentos ao site do comitê, que tem a agenda dos próximos fóruns até novembro. Bom descanso, boa noite, muito obrigada.